Este é o som da conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago um artigo no Guardian sobre o TikTok e uma nova tendência, seja uma receita de jantar, do jantar de ontem à noite, fotos do meio do cinema, ou dançar ao som do novo álbum da Beyoncé. Tudo, o hábito de marcar o dia-a-dia nas redes sociais, tudo é retratado, é a coisa mais comum do dia-a-dia. E já nem é claro o que torna a partilha excessiva, não é? Mas agora há uma nova tendência que está a ganhar cada vez mais pressão. Uma em que os utilizadores são incentivados a publicar as suas verdades mais reveladoras e muitas vezes desconfortáveis, o que está a levar a franqueza online a um nível totalmente novo. Esta última moda no TikTok é conhecida pelo título Social Media é Falsa, aqui estão as coisas que tenho vergonha de admitir. É mesmo assim. E é marcada pela hashtag Social Media is Fake. A tendência foi iniciada por uma jovem dinamarquesa de 26 anos, em março, que na publicação escreveu 8 coisas que tenho vergonha de dizer em voz alta. O vídeo rapidamente chegou a 1,5 milhão de visualizações e a conta dela passou de 700 para 5 mil seguidores. Desde então, a hashtag foi usada mais de 26 mil vezes e a música associada a esta tendência foi utilizada em mais de 463 mil vídeos com milhões de visualizações, isto desde março, estamos em abril. A ideia é dissipar os mitos de uma vida perfeita e já são vários os especialistas a dizerem que pode ser uma ajuda para que os utilizadores se sintam menos sozinhos em momentos difíceis. Ao pesquisarmos pela hashtag Social Media is Fake, encontramos vídeos sobre tudo. Medo sobre questões financeiras, a perspectivas de nunca encontrar o amor, de não progredirem na carreira, e há também casos que merecem especial atenção, como de miúdos a dizerem coisas como: sinto-me sozinho quase o tempo todo, embora tenha amigos incríveis, não consigo escapar do sentimento de solidão. Tudo isto vai ao encontro do resultado do relatório sobre felicidade mundial de 2024, que mostrou que os jovens estão em vias de se tornarem menos felizes do que as gerações anteriores e estão a viver o equivalente a uma crise de meia-idade. Claro que especialistas dizem que esta nova tendência do TikTok não é certamente um método sustentável para curar problemas sérios, mas que pode ser um primeiro passo para as pessoas procurarem ajuda profissional e melhorarem a longo prazo a sua saúde mental. Há muito para ler neste artigo, não é uma coisa tão leve quando se pensa, quando não, se fala em TikTok, não. Está não no é, Guardian.
Mas também confesso que tenho dúvidas. A exposição chega ao ponto em que expões.
Mas os especialistas dizem que ajuda os miúdos a falarem. Sim.
Sim, de alguma maneira.
Os que estão mais fechados ajudam-os a libertarem-se.
Cuidado com isso.
Claro,
com
sempre. Como tudo.
Com certeza. Claro. Estás a expor as tuas fragilidades mais íntimas a quem tu nem imaginas que esteja a ver.
Como tudo.
É estranho isso.
É verdade.
E as redes sociais são muito cruéis depois na utilização dessas coisas. Enfim.
E por isso é importante sempre a supervisão dos pais e da família, não é?
Claro. A acompanhar com atenção. Bom, olha, a história que eu trago está no Expresso e é um despedimento insólito feito num museu alemão. Tudo se passou agora, há poucos dias, no museu Pinakothek der Modern. Não faço ideia se está bem dito.
Deve estar,
não sei,
pai.
Não sei que é moderno,
a convicção.
Pinakothek moderno, vamos ficar assim, não é? Em Munique, que confirmou ontem que despediu, de facto, um funcionário da equipa dos serviços técnicos.
Então.
E porquê é que o despediu? Porque este funcionário pendurou um dos seus próprios quadros que ele tinha feito numa zona da galeria dedicada à arte moderna e contemporânea.
O homem de 50 anos. Muito bem.
O quadro é moderno e contemporâneo, então cabe.
Eles não fazem muitos comentários. O homem tem 51 anos, colocou de facto a obra para exposição, dizem fontes policiais, na esperança de conseguir a sua descoberta artística.
Ele achou, eu também mereço.
Exato, é? Ele, enfim, quer fazer uma carreira artística. O porta-voz do museu disse que o funcionário se considera de facto um artista e que muito provavelmente viu o seu papel na equipa de instalação do museu como um trabalho diário e uma oportunidade, se quisermos, para aproveitar a sua verdadeira vocação. Nas funções que desempenhava, ele tinha acesso ao espaço da galeria fora do horário de funcionamento.
Só assim conseguiu fazer,
claro,
não é?
Permitiu-lhe instalar a obra, que ainda tem 60 por 120 centímetros, portanto é um...
Ah, sim.
1,20 metro por 60, não é?
Sim. É quase uma João.
É uma coisa grande, exatamente, não é?
Outra obra de arte.
E ele colocou ali numa parede vazia, branca vazia, no corredor do primeiro andar, da ala leste, e isto ocorreu.
Aquela parede estava a ver qualquer coisa.
Estava mesmo a precisar, e que ele estava vazio, estava branco, estava muito despido, não é? Para ali fora. Depois foi detectado logo, portanto ele fez isso durante a noite, quando o museu abriu no dia seguinte, foi detectado, foi tomada a decisão de manter o quadro em exposição durante...
Deixa-me adivinhar, foi detectado porque estava lá a assinatura dele.
Eu acho que qualquer
enfim, coisa extra seria
qualquer tentada, vigilante, né? Daquelas salas,
claro,
percebe-se
que deve ter câmaras de celular, mal,
claro.
E tal e coisa.
E foi decidido, quando se deu conta, foi decidido mantê-lo durante esse dia e esperar pela hora de encerramento às 18 para o retirar. Tudo o que posso o porta-voz diz que não receberam qualquer reação positiva dos visitantes da galeria, sobre negativas ele não faz. Não, fala, não dão mais detalhes do quadro sobre o estilo e por aí
não
fora.
Não há fotografia do quadro.
Não há, é para evitar de facto repetições nas redes sociais. E pronto, este museu reabriu em 2022, teve 7 anos fechado para obras e tem mais de 20 mil obras, entre as quais estão Picasso, Max Beckham ou Paul Klee, por exemplo. Não sabemos o nome deste funcionário também para acrescentar aqui à lista. Mas é
mas
muito
eu estou a imaginá-lo, ele com o seu quadrozinho, não? Quadrozão, não é? Porque 1,20m.
Na calada da noite
a transportar o quadro. Tac, com o preguezinho.
É isso. Ele vai ser processado também por danos na propriedade. Porque ele fez dois furos.
Ele só queria ser conhecido.
É impressionante, é uma boa história.
É mesmo.
Baralhou o conceito de galeria com museu, não é? Naquele ainda podia ser. Que boa história, eu acho que.
Olha, Carla, fiquei curiosa em relação aos mitos de ontem, de cozinha.
O público exige. Nós exigimos logo ontem.
Este vasto público exige.
E queríamos continuar com
queremos
os mitos
mais.
Da cozinha.
Com os 5 grandes mitos da cozinha que são desmascarados pelo New York Times. Uhum. Pois é, ontem ficámos a saber que não é preciso salgar muito a água de cozer a massa. Que também não é preciso lavar o arroz até que a água fique limpa. Então agora vamos saber que...
Eram mais três, pelo menos,
eram
não?
Mais, eram mais uhum. três. Sobre nunca lavar as frigideiras de ferro com detergente.
Sim.
Há uma teoria que diz
pois
que é preciso manter ali
aquela patina, camada de gordura, não é?
Aquela camadinha de gordura.
Olha as bifanas.
Ora. Pois isto acontece. Este mito foi criado, e agora estou a dizer porque este artigo explica porque é que o mito surge e depois... se é ou não, se ainda se mantém ou não. Isto foi criado no tempo em que os detergentes eram feitos com soda cáustica e isso sim destruía a superfície do ferro. Agora, não faz mal lavar com detergente, com um bocadinho de detergente, e se aquela patina se desaparece, ela volta a ser criada, a frigideira não se estraga. Eu espero que alguém lá em casa esteja
a
ouvir.
Portanto, aqueles centímetros de gordura que temos lá em casa.
Já percebi que tens esse tema lá em casa.
Aquela camada de gordura que está lá em casa.
Muito bem, pode-se... Não se estraga, a frigideira não se estraga quando é lavada. Há uma outra ideia, ter todos os ingredientes preparados, a mise-en-scène, e pôr a gordura, o óleo ou a manteiga a aquecer antes de começar a cozinhar. Pois é, um mito, vem da experiência dos restaurantes, onde aí sim temos uma produção em grande quantidade, em que se preparam e cortam os alimentos.
Rápido,
tem que ser tudo rápido. Se falarmos em sopas e em guisados, isto não é preciso, esta preparação, esta pré a preparação não é necessária, porque aqui já estamos no domínio da slow food e, portanto, podemos ir preparando os ingredientes, acrescentando.
Ouvindo uma musiquinha, bebendo um copo
ouvindo
de vinho.
Uma musiquinha,
sim,
não é? É. Fica mais
claro.
Ali à
sim,
mesmo.
Sem dúvida.
É possível.
E no caso
estamos...
da sopa, eu até vou optando sempre por pôr os legumes mais rijos primeiro, que demoram mais tempo para cozer, enquanto estou preparando os outros.
Dás uma entaladela aos legumes?
Não, ponho primeiro a cenoura, que é, por regra, mais. Aquele que demora mais a cozer, enquanto vou tratando do alho francês ou da... ou da abóbora, que em 10 minutos ficam cozidos.
É verdade, é no instante, é uma claro. Cozedura. E selar a carne? Selas a carne, Paulo?
Não, mas também raramente faço fritos em casa. Isso é sobretudo uma técnica dos fritos, não é?
É uma técnica. E a ideia que existe é que se sela a carne, se dá aquela entaladela
para
manter os sucos da carne e para tornar a carne mais macia.
E vê-se muito os chefes fazerem isso, ou pelo menos...
Isso é um mito.
A ideia de que se sela a carne, isto de acordo com o New York Times,
claro.
A ideia de que se sela a carne para que ela fique mais macia não é verdadeira. Faz-se isso para que fiquem resíduos na carne na frigideira ou no tacho, na panela, que vão depois reforçar o sabor dos caldos, dos molhos, do líquido da cozedura. E por isso, selar a carne é importante quando fazemos esses bifes, os assados, mas para guisados não é preciso.
Ok, para os fritos, as poucas vezes que o fiz, achei que fazia sentido. Não só queria uma crosta, como dá a ideia que
a carne fica mais úmida,
não quer tantos sucos.
Sim,
mas ali uma película.
O New York Times...
Ela está a selar, não é?
É selar. Mas é para ganhar aqueles resíduos no fundo do tacho que depois vão acrescentar sabor. para guisados não vale a pena.
Portanto, eu tenho aqui a Sandra Peralta já a corrigir-me, de facto. É, aplica-se o selar aos guisados e aos assados.
Muito
senhor
bem.
Doutor, diz ela, ainda por cima me ofende.
Susana, é isso que diz o New York Times.
É isso mesmo, quais fritos? É para guardar os sucos da carne lá dentro. O tom é meu, porque isto é para mensagem.
Portanto, está combinado. 7 da tarde, jantar em vossa casa.